Bom dia a todos. Eu gostaria de começar agradecendo à ABMS, mais uma vez, a confiança no nosso trabalho, cumprimentar a professora Carmen, Dr. Kovac, e iniciar realmente lamentando a ausência dos representantes do Ministério, porque o que a gente esperava hoje era que se pudesse estabelecer algum tipo de contraditório. Tanto o Dr. Kovac quanto eu interpretamos a portaria normativa 2, a portaria 87, e gostaríamos de submeter, inclusive, as nossas próprias ponderações aos representantes do Ministério, que esclarecesse se nossa interpretação está correta, se a nossa interpretação não está correta, como o MEC vê a questão das concessões de bolsas e descontos aos alunos que são integrantes do FIES e do ProUni. Como eles não vieram, Na verdade, eu tinha me preparado, o convite era para atuar como debatedor, então eu não preparei nenhum material de apresentação, eu preparei um texto que está incluído na pasta que vocês têm, e a minha fala vai basicamente seguir o que já está nesse texto. Tá? A primeira coisa que salta aos olhos, gente, é que, mais uma vez, a gente percebe o Ministério da Educação tentando atrair para si uma competência que não é dele, que é a competência de regulamentar relações privadas. O MEC não tem competência legal para invadir a esfera dos nossos contratos com os alunos. Isso já aconteceu com a portaria normativa 40, onde o MEC diz que você não pode cobrar pela emissão do diploma. Ora, isso é um tema eminentemente contratual, é um tema de direito civil. Teria que ser tratado com o enfoque da Lei 9870/99. Não cabe ao MEC dizer o que eu posso e o que eu não posso cobrar do meu aluno numa relação contratual bilateral. Tá? É a mesma coisa na questão do FIES e do ProUni. Há uma, porque as leis que estabeleceram o ProUni e o FIES já são muito claras ao estabelecer que o aluno do FIES e o aluno beneficiário do ProUni é um aluno regular. Ora, se ele é um aluno regular, obviamente, ele tem que ser tratado como todos os alunos ditos pagantes. Ele é um aluno, na melhor acepção da palavra, como outro qualquer. Ele não tem que ter nenhum tipo de regalia por ser aluno do ProUni ou do FIES, como também não pode sofrer nenhum tipo de discriminação por ser beneficiário de um programa público de financiamento ou de concessão de bolsa. E isso está muito claro na lei do ProUni e na lei do FIES. Não precisava o MEC editar uma portaria normativa para dizer que o aluno do FIES ou o aluno do ProUni é um aluno regular. Isso já está dito na legislação há muito tempo. Tá? De onde eu entendo que surgiu essa preocupação do MEC? Essa preocupação me parece que surgiu da conduta de algumas instituições de ensino que começaram a adotar política discriminatória. Olha, o aluno do FIES ou do ProUni não pode ser candidatar a um determinado tipo de bolsa, não pode se candidatar a um determinado tipo de desconto. E isso realmente não está correto. Tá? Quando eu trabalho com descontos coletivos, desconto por pontualidade, por antecipação, é óbvio, qualquer aluno regularmente matriculado que compareça à tesouraria ou pague o seu boleto dentro do prazo estabelecido, tem o direito a esse desconto. Isso é líquido. Não há que o MEC vir dizer isso para ninguém. Isso está claro. Aonde surgiu o problema? Principalmente na questão das bolsas, em que algumas instituições cerceavam a participação dos alunos beneficiários de ProUni e FIES nos programas de concessão de bolsas. E aí qualquer tipo de bolsa, seja a bolsa por mérito, que é aquela bolsa que a participação destacada do aluno nas atividades acadêmicas, em atividades institucionais, em atividades esportivas, dava a ele o direito de algum tipo de benefício financeiro, seja nas bolsas de monitoria, nas bolsas de iniciação científica, bolsa de estágio, qualquer tipo de bolsa. Tá? O aluno do FIES do ProUni não pode ser, a priori, excluído da participação do processo. Tá? Qualquer tipo de programa de bolsa, ele tem que ter uma regulamentação clara que estabeleça, primeiro, os critérios de acesso. E esses critérios de acesso não podem ser critérios formais que afastem a possibilidade de participação. Se eu estabeleço, por exemplo, um programa de concessão de bolsa por mérito acadêmico, a seleção dos beneficiários a serem contemplados tem que ser exclusivamente com base em critérios de mérito. Seja nota, seja participação em eventos, não interessa quais os critérios. Agora, são critérios de mérito. Eu não posso dizer, esse grupo de alunos pode concorrer, aquele grupo de alunos não pode concorrer. Tá? isso estava acontecendo. Preocupado com isso, o MEC veio como se uma portaria fosse resolver algum tipo de problema. Mais ou menos como ele tentou fazer com o ENAD. Né? Percebeu que havia algumas instituições com algum tipo de maleabilidade nos critérios de seleção do ENAD, criando ferramentas de, digamos, de gestão acadêmica para segurar a turma um pouco mais deficiente, empurrar a turma um pouco mais proficiente para frente. O que, que o MEC fez? Com uma portaria disse o seguinte: acabou a bagunça. ENAD agora é todos os concluintes do ano, mais os concluintes do semestre seguinte. Ou seja, nós vamos ter esse ano o pessoal do marketing fazendo ENAD com dois semestres cursados, com mais dois semestres pela frente. Os tecnólogos vão ter um problema grave para gerenciar o ENAD daqui para frente, porque eles vão chegar, em alguns casos, ao ENAD com metade da matriz curricular cumprida. Ou seja, vai haver o quê? Eu vou ter que puxar esse conteúdo do ENAD para frente ou vou transformar o meu curso tecnólogo também em cursinho preparatório para o ENAD? Por que isso, pessoal? Porque há no Ministério da Educação e há no poder público brasileiro, de uma forma geral, o consenso de que com portaria, com nota técnica, com parecer, eu consigo fazer com que todo mundo ande na linha. E isso não é verdade. Tá? Desde quando lei garante algum tipo de segurança? Garante para quem está disposto a cumprir. Quem está disposto a cumprir não precisa de portaria dizendo que não pode discriminar o aluno. E quem não está disposto a cumprir vai continuar achando ferramentas para tentar excluir o aluno do ProUni e do FIES da seleção para bolsas acadêmicas. Tá? Não vai resolver o problema. Tá? Eu vou acabar bem antes do tempo, mas tudo bem, é bom porque a gente abre para o debate para ouvir o que vocês têm a colocar. O ideal seria, repito, que a gente tivesse o contraditório estabelecido. Tá? Mas eu tenho uma grande preocupação com a questão dos descontos, que é o desconto por pontualidade. Tá? Ora, só faz jus ao desconto por pontualidade aquele aluno que preencha, que cumpra a sua obrigação no prazo. Então não tem sentido, por exemplo, eu dizer o desconto por antecipação ou por pontualidade tem que versar sobre a integralidade do valor contratado. Ora, se o MEC me exige que eu dê o desconto em cima do valor total da prestação contratada, qual é o requisito natural disso? Que o valor integral da prestação esteja disponível para a instituição no prazo contratado. Que o aluno pague a parcela que lhe é devida no prazo regimental e que o agente gestor do FIES também disponibilize para a instituição o título no prazo estabelecido no termo de adesão. Ora, se uma parte ou a outra não cumpre o prazo, eu não tenho pagamento pontual. Então, se eu não tenho pagamento pontual, não haveria direito ao desconto por pagamento sob a forma de desconto pontualidade. O que, que o MEC quer fazer? Ele quer nos impor que o prazo seja apenas computado o prazo que o aluno paga na tesouraria. Ou seja, até o dia 5, até o dia 6, até o dia 7, não importa. Mas ele quer que eu balize a pontualidade pelo pagamento do aluno, mas que eu dê o benefício em cima do valor total da prestação. Tá? Ou seja, eu vou dar ao aluno um desconto por pagamento pontual e vou continuar sem receber o meu título no prazo que o termo de adesão estabelece. Tá? Mais uma vez, a gente tem o quê? O Estado impondo obrigações para o particular sem dar a ele a devida contraprestação. Sem ele cumprir o prazo ao qual ele está vinculado. Chegar o dia de pagar o tributo, a Receita não quer saber se eu recebi o título do FIES ou se eu não recebi. Ela quer que eu compareça com o imposto. E eu vou ter que comparecer. Até porque se eu estiver inadimplente, eu não posso receber o título do FIES. Então, ou seja, a balança está totalmente pendente contra as instituições. Por quê? Mais uma vez, porque a gente continua no estado de passividade. Tá, a gente continua aceitando que o Ministério da Educação imponha regras, primeiro sem ouvir o segmento. Ou seja, não há o diálogo. Né? Há um simulacro de diálogo no qual o ministro nos recebe, ouve o que nós temos a dizer, e quando acaba a reunião, ele pega aquela memória da reunião e guarda ou embaixo da pasta dele, ou dentro da gaveta, ou até a massa e joga no lixo, como o professor Edson colocou aqui no seminário no final do mês passado. Então, nós não temos diálogo. Tá, nós temos, sim, imposição de regras absolutamente draconianas que nos colocam em posição de desvantagem. E, senhores, só tem um caminho fora o diálogo. Tá, alguém tem que dizer se é legítimo eu exigir das instituições de ensino oferecerem desconto pontualidade em cima do valor integral sem a garantia de receber o valor integral no prazo contratado. E esse alguém não é o Ministério da Educação. Tá? Esse alguém, infelizmente, é o Poder Judiciário. Tá? Então, as instituições que se sentirem prejudicadas com essa imposição de dar o desconto pontualidade de forma integral, independentemente de receberem ou não no prazo as parcelas, só tem um caminho. Tá? É desconstituir judicialmente o conteúdo da portaria 87 de 2012. Tá? Eu acho que, basicamente, assim, uma questão que é importante, que a portaria existe, é que os senhores têm 30 dias, a contar do dia 3 de abril, para estabelecerem uma espécie de programa institucional de bolsas. Ou seja, cada instituição tem que informar aos alunos, de forma muito clara, como funciona o seu programa de bolsas. Tá? Quais são as bolsas que a instituição disponibiliza? É bolsa de mérito? É monitoria? É bolsa de parente? Quem tem o segundo irmão na faculdade tem desconto? É bolsa por convênio? Não interessa quais são as modalidades de bolsa que a instituição tenha. Ela vai ter que elaborar um documento listando todos os tipos de bolsas e descontos que ela oferece, tá? Listando valores dessas bolsas, é 15%, é 20%, é 17,5%, também não interessa. Cada instituição vai regulamentar, vai registrar isso. E principalmente tem que ficar muito claro condições de acesso e concessão, ou seja, quais são os requisitos para os interessados cumprirem caso queiram se candidatar a qualquer tipo de programa de concessão de bolsa. E aí eu lembro, requisitos não podem ser requisitos discriminatórios. Tem que ser requisitos ligados essencialmente à aferição das condições de mérito para acesso a cada tipo de programa de bolsa. Tá? Outra coisa que é importante ficar regulamentada é, sempre que o aluno beneficiário de FIES e ProUni acessar um programa de bolsa, essa bolsa, obviamente, ela vai complementar o valor do FIES do ProUni. Tá? Não vai gerar crédito para o aluno. Porque já me perguntaram, Gustavo, tudo bem, o cara tem ProUni de 75% ou tem um FIES de 75% e a minha bolsa de monitoria é de 40%. O que eu faço? Coloque no seu regulamento que, nas hipóteses em que a bolsa, somada ao benefício público do qual ele já goza, ultrapasse o valor da prestação, ele estará, obviamente, abrindo mão desse excesso. Porque eu também não vou pagar o aluno para ser bolsista. Tá? Isso tem que ficar claro na regulamentação. Para depois não haver esse tipo de discussão. Olha, mas a faculdade não disse que eu não poderia somar as bolsas. Então, eu tinha 75 de ProUni, tinha 35 de bolsa de estágio, sobra 10%, eu quero receber 10%. Porque isso vai acontecer se não estiver bem regulamentado. E o MEC vai em cima de vocês. Olha, você não esclareceu para o aluno que ele não poderia acumular acima do valor da prestação. Né? Juridicamente, isso é muito óbvio. Eu não posso somar dois benefícios além do que ele tem que pagar. Mas para o MEC e para o aluno, tem que ficar registrado de uma forma muito clara. Tá? Pessoal, o único caminho para evitar problema é regulamentação clara. Tá? Não basta o discurso. Ah, o programa de bolsas funciona dessa e dessa maneira. Ótimo. Agora, registre isso num documento institucional. Tá? Descreva minuciosamente cada tipo de bolsa, os critérios de acesso, como vai ser feita a seleção. Há um comitê gestor de bolsas? Quem decide é a diretoria? Não importa. Agora, os critérios têm que ser claros, têm que ser cumpridos e o processo tem que ser essencialmente transparente. Tá? Eu sei que eu estou muito antes do tempo, mas primeiro que eu não posso também querer esgotar, senão o Dr. Kovac vai ficar chateado comigo. Eu tenho que deixar alguma coisa para ele. A democracia é a gente conseguir dividir o conteúdo. E também fica prejudicado porque não houve contraditório. Tá? Tudo que eu coloquei aqui é interpretação. Qual era o meu programa? Deixaria o pessoal do MEC falar primeiro. Em cima da fala deles, eu tentaria pontuar alguns aspectos. Como não houve fala deles, eu agradeço a paciência de vocês, Carmen. Lamento não poder cumprir os 30, porque senão vai começar a ficar enfadonho e repetitivo. E eu acho que o interessante é a gente depois conseguir o debate. Tentar esclarecer algumas dúvidas, sempre com aquela questão. É o ponto de vista da assessoria jurídica da ABMS. A gente não sabe o que o MEC está pensando. Tá? Mas, essencialmente era isso e agradeço mais uma vez a atenção e o convite gentil.